saúde e bem-estar.
Oferecimento TNA Análises Clínicas, o laboratório que fica junto ao Hospital São Pedro. Fone 3462-1462. Hospital São Pedro de Garibaldi, comprometido com a saúde de sua comunidade. Oferece novos equipamentos para radiologia. Agende seus exames pelo 3464-9797. Olá, passamos a apresentar o Saúde e Bem-Estar. E a minha convidada de hoje é a Ivete Boroto, é uma mulher inspiradora que você vai conhecer a partir de agora, a sua história, e ela também é uma pessoa voluntária que ajuda muitas e muitas outras pessoas, e você também vai ficar sabendo sobre esse projeto. Ivete, obrigada por ter vindo até aqui para compartilhar conosco a sua história.
Muito obrigada, Denise, pelo convite. Agradeço imensamente poder passar para as pessoas um pouco da minha história, da minha vida, né? Então, vamos lá. Em 2018, eu descobri um câncer. Era um câncer maligno, metástico, de mama, né? Então, veio todo o processo de que eu tinha que fazer a cirurgia, já tirei toda a mama, né? Esvaziamento da axila, enfim, tive que fazer todo o procedimento. E aí eu entrei para o tratamento, que foram as que viam as vermelhas, as brancas, as rádio e a imunoterapia, que foram quase 3 anos de tratamento. Teve os altos e baixos, mas nesse meio tempo antes, e meu sobrinho, né, foi diagnosticado com câncer. E para mim foi a pior dor da minha vida, né, de ver aquela criança sofrendo e infelizmente morreu. 2 meses depois meu pai, e aí depois descobri a doença. Em 2021 meu marido faleceu do Covid. Né? Então, ainda estava no processo, passei pelo Covid, mas mais light em casa. Ele foi para UTI, foi entubado, e nesse meio tempo minha mãe também positivou e ficou 10 dias na UTI. Então, eu fiquei com a minha mãe e ele internado, entubado. Aí ele faleceu. E nesse meio tempo de todo o tratamento foi assim, horrível, porque eu só ficava me questionando da quimio vermelha. Porque quando a gente ouve, hoje é diferente. Mas quando a gente fala em câncer, ouve a palavra câncer, é uma sentença de morte lá atrás. Hoje eu vejo que tá mais, tipo, a medicação, todo o tratamento em si, enfim, é totalmente diferente, para melhor. E aí o médico falou, Ivete, o câncer explicou tudo, né, o que tinha que fazer, enfim. Foi terrível, porque o cabelo caiu, as unhas dos pés caíram 3 vezes, as das mãos também foram terríveis, foi horrível. É, não tenho nem palavras para definir o que foi, o processo que eu passei. Passou e o médico falou para mim, assim, depois de um tempo, que é 5 anos, né, que a gente tem que ter todo o acompanhamento. E ele falou para mim, faltava 6 meses para terminar, então era uma vez por ano depois, né, a consulta. Ele falou, Ivete. Aí falei, doutor, que era o Paulo Lopes, meu oncologista. Uhum. Passei pelo o Maximiliano, que foi o mastologista que fez toda a cirurgia, que foi um amor de pessoa. Que ele é um ser humano, antes de ser profissional ali, ele é um ser humano incrível. E o Dr. Magnus, oncologista, também um amor de pessoa, e depois ficou pau. Aí eu questionei, o Dr. Paulo, meus exames sempre bons, enfim, né, tava tudo certo. Aí eu questionei, doutor, eu tô ansiosa pela minha alta. E aí, ele falou, Ivete, olhou os exames, bah, você já tá de alta. Falei, eu não acredito, eu não sei se você sabia se eu chorava, se eu gritava, o que eu fazia. Aí passei todos os setores, porque lá tem a minha família, a minha segunda família. Passei ali nas gurias na parte das rádio, falei para elas, né, para comemorarmos. Depois eu fui na parte das químio, para comemorar também, né. E, enfim. E nesse meio tempo, depois ali que o médico falou que estava bem, comecei a questionar a Deus, né. Falei, Senhor, e agora? O que o Senhor tem para mim? Deve ter algum propósito, porque tudo que eu passei, que eu achava que não ia dar volta, né. E agora?
Você tinha, na verdade, a sua vida foi uma avalanche de coisa ruim, de repente, assim, né?
4 anos.
E que você tinha 2 escolhas, ou se entregar, ou viver.
Exatamente. Eu acho que eu fiz isso pelo meu irmão e pela minha mãe, porque minha mãe foi, assim, muito presente, e eu olhava pra minha mãe e tinha coisas que eu queria falar, mas eu falava, não, minha mãe não pode, ela já sofreu tanto, e agora eu vou falar o que eu tô sentindo, não é justo. E aí, nesse meio tempo, eu recebi uma ligação do hospital, uhum, né, me convidando para uma reunião que ia ser um projeto. E que eles viram em mim que eu podia ajudar. Aí eu peguei o táxi e fui. Não pensei duas vezes. Pô, acho que Deus agora tá me colocando lá. E eu vou.
É uma missão.
Uma missão. A missão tá aparecendo aí. Daí eu fui. E aí a doutora Ângela e a doutora Nicole, né, que falaram, nós estamos ali com esse projeto e a gente queria que você participasse. Ai, não pensei duas vezes. Falei, com certeza eu venho. Aí eu tive mais, acho que, três ou quatro encontros. Saía de noite, aqui às 19 horas, pegava um táxi e eu ia. E o taxista ficava me esperando e voltava, até umas 20 horas. E aí comecei. Nossa, esse projeto, eu falo assim, que foi a melhor coisa que aconteceu depois de tudo isso. Por quê? Esse projeto, pacientes parceiros, de estar ali e poder ouvir o paciente. Porque como eu passei, tem coisas que a gente não quer falar, né? A gente não quer receber visitas, porque é um momento nosso. E as visitas estão ali, não que a gente não goste, mas é um momento que a gente não quer repetir a mesma coisa, muitas vezes. Então, ali eu ouvi muitos relatos. E eu começo assim, meu projeto é assim. Eu começo, me apresento. Que a gente tem uma enfermeira, a enfermeira Késia, que sempre me acompanha, que é um anjo, né, também. E aí eu vou começando. Então eu começo assim, como foi comigo, o diagnóstico, né? Como foi todo o processo. Aí dou um tempo para o grupo, pacientes que estão lá para falarem também. Porque eu convido os pacientes e fala quem quer. Ninguém é obrigado a falar, mas a maioria fala. Ninguém deixa de falar.
Grupo de apoio.
Isso. Todos eles estão aí e querem falar, querem perguntar e tirar dúvidas. E aí, eu começo como foi comigo o diagnóstico, os sintomas, e eles dão tempo para eles falarem. Depois disso, vem como foi o processo da cirurgia, o tratamento, o que eles vão fazer em si. Ótimo. Aí depois vem os sintomas, as comidas, como foi para mim, eles relatam como foram para eles, né? Então eu vou dando um espaço para cada um. E cada um ali se abre. Um dia um senhorzinho falou assim: eu tô com algo, ele batia no peito, ele dizia assim: tô com algo aqui dentro há 10 anos. Porque quando o médico falou para mim que eu tinha câncer, ele falou, a minha esposa começou a chorar e eu não tinha como ficar, eu tinha que apoiar a minha esposa. Então eu guardei para mim, ele falou, mas hoje eu posso falar. Ele batia no peito, hoje eu posso falar e chorava. O que estava dentro dele ainda há 10 anos? Então ali eu vejo que eles falam, eles se abrem, eles questionam assim, Ivete, e as visitas? Como é que você faz para evitar as visitas? Falei, olha, minha mãe foi meu anjo. Porque a gente não quer repetir, tá? A gente já sai da oncologia, né? Então, na cão, assim, a gente sai detonado com uma quimio. Eu tenho pacientes que voltam a trabalhar, fazem a quimio e já vai para o trabalho. Já comigo foi totalmente diferente, os sintomas foram terríveis. Tanto é que uma quimio das vermelhas foi parar no hospital, né? Enfim. E aí eu falo para eles, falo todo o relato como foi com a minha mãe, né? Que me ajudou. Aí teve um senhor que falou assim, Ivete, por favor, me ajuda. Eu quero cortar as visitas, não sei como. Faço, eu falei para ele, ó, é o momento de vocês dois. A tua esposa, que é ela que tinha o câncer, e seu. Simplesmente não tenha medo de falar e fale. Minha esposa não vai receber visitas, ela não quer falar, ela não quer receber. Eu falei, é o momento dela. E nós temos que
É que é um momento
respeitar.
de. As pessoas vão achando que elas estão contribuindo e na
Só
verdade não
que
estão.
nós passamos quem é só quem faz aqui,
Então,
o que
essa é uma
sabe?
representa uma dica.
Exatamente. Que
Manda
eu acho, vamos
mensagem.
com calma. Aí também teve um paciente, um rapaz novo, que hoje ele se formou, né? Ele se formou em psicologia, que ele faz parte do grupo também agora. E ele falou um dia que cheguei para ele, disse, não consigo falar. Mas o pai dele foi o porta-voz dele. Quando eu falei sobre visita, foi o que mais falou. Ele deu um jeito de falar, que ele também não queria visitas. Então, assim, gente, respeitem o momento da pessoa que está passando ali, porque cada um ela reage de uma forma. Tem pessoas lá,
Sim.
pacientes que fazem a quimio e já vão trabalhar. Tem pacientes que não sentem nada, mas tem pacientes que se detonam ali na quimio. Ela acaba com a gente,
E
né?
às vezes fica com aquele sentimento de revolta, né?
Também. Porque eu, quando descobri o câncer, foi bem tranquilo, porque eu não questionei Deus para nada. Porque eu ainda estava cercada da dor nas pernas, né? Então, para mim, foi assim, muito tranquilo. É como se o médico tinha falado para mim assim: vai ter uma dor de cabeça, é tranquilo, você não tem nada. Então, para mim, foi algo assim, né? Porque eu ainda estava cercada na dor. Mas
Tu
quem.
tava cicatrizando as dores
Exato.
ainda e.
Então, eu digo assim: quem passa por um câncer, a família, pelo amor de Deus, acolha, ouça o paciente, o teu familiar está ali, porque a gente não quer falar por não preocupar a família, mas tenta ouvi-lo com calma, porque às vezes a família não quer, eu ouço muitos relatos lá de que a família não quer ouvir, isso é muito triste, porque nós, a família é a nossa base nesse momento, só a nossa família, ninguém sabe o quanto a gente precisa da nossa família. Ali, então, eu tive o Acir, né, que também foi uma pessoa que, como eu e ele, a gente... Toda a família, mas eu acho que eu e ele, a gente estava mais próximas ali, né?
Que tu cuidou do filho,
sim,
né?
Sim, o Miguel era... Eu sempre digo, eu não gerei, mas ele era, sempre vai ser meu filho.
Miguel, o Miguel é filho do Acir, que Acir é seu irmão.
Isso, que ele é meu anjinho, né? Meu anjo, eu sempre falo que é meu anjo, que... E aí, enfim, voltando ali pro projeto... Então, a gente chega lá, eu chego lá e são assim, meio pra baixo, né? Aí, quando começa a conversar, daí tem pessoas assim que não param, os pacientes não param de falar, porque eles querem falar, 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 né? E eu vejo
isso
que
isso faz bem.
Nossa, é muito importante, é por isso que eu falo que toda a oncologia, ou seja, em qualquer outra parte, assim, de hospital, a parte de tratamento, deveria ter essa acolhida de pessoas que acolham, que vai lá, que conversa, que ouçam. Olha, só de ouvi-los, de dar esse tempo para eles, é uma bênção.
Um alívio que eles
Nossa,
sentem.
porque eles sentem muito medo. Ivete, aí eles falam assim, bom, Ivete, se você passou por tudo isso e você tá aqui, eu tô aqui pelo câncer, se você venceu, eu também vou vencer. Então eles veem em mim uma inspiração muito grande, pelas perdas, pela dor, né, eu superei.
Que você não se entregou.
Não. Então, eles falam, vários deles já falaram isso para mim, Ivete, nós vamos superar. Então, a gente sabe, sim, que hoje a gente vê que a medicina ela está se evoluindo muito mais, como a imuno, mas o paciente que ele não é, que não pode fazer a imunoterapia, tem outras medicações. É claro, sim, a gente vê que hoje é, assim, muitos casos, muito mais do que quando eu comecei, é terrível. Da gente deu presenciar isso, né? Mas assim, a gente sabe que muitos, infelizmente, não tem, né? Não tem volta, mas assim, prorroga pelo menos. Qualidade é mais vida, uma qualidade melhor com a medicação, enfim. E o acompanhamento, eu vejo que ele é bem humanizado na oncologia. Ele é assim, incrível, porque as meninas também ali das enfermeiras, elas se dedicam o máximo. Elas dão assim uma esperança, um alívio, sabe? Eu acho que isso é muito importante da parte delas também. Mas esse projeto, ele é incrível.
Porque boa parte do tratamento e da melhora, né, a boa resposta do tratamento é do paciente também,
Sim.
né? Depende do paciente, se ele
Eu lembro,
quer.
exato, porque eu nunca vou esquecer que o Maximiliano falou para mim assim, o mastologista, investe 50% da tua cabeça. Eu falei para ele, nunca vou esquecer, na primeira consulta, então eu falei para ele, doutor, então eu já tô curada. Falei para ele. E aí eu nunca esqueço do Max, ele que falou ali do tratamento, com certeza, 50% somos nós. Porque é nossa, dentro de nós. Se nós estamos bem espiritualmente, se a gente tá aceita, né, que não é difícil aceitar, mas assim, dá uma amenizada, é bem mais tranquilo. Os sintomas. Tudo em si ele é mais tranquilo. Claro que cada paciente é um paciente, né? Cada paciente ele reage diferente, mas é complicado. Mas ali a gente vê que esse projeto ele veio para
Auxiliar muito.
nossa,
Até
muito, muito,
porque, né,
muito, muito.
Ivete, em Bento Gonçalves, no Taquini, o Taquini é referência em
Referência.
atendimento de oncologia do
Exato.
SUS para vários
Vários. É por isso
municípios.
que a gente vê ali todo aquele acúmulo de pessoas doentes. Por quê? Por causa disso. Né?
E você me
Então,
falava fora do ar que tem muita juventude, tem muitos
muito,
jovens, muitas
muito,
mulheres novas,
muita
abaixo de 50 anos tendo câncer.
câncer.
O que que os médicos lá falam? O que que você observa das
É
pessoas que você conversa? Por quê? Está associado a problemas também da saúde mental?
eu acredito que sim. Pelo que eu ouvi falar também, a alimentação, os agrotóxicos, eles estão
Alimentação.
fazendo estudo.
Sim.
Estão fazendo esse estudo porque eles estão impressionados porque nós estamos em primeiro lugar na SERA de câncer de mama do Brasil.
Nossa.
É assustador. Eu também não sabia. E aí a gente, uma vez por mês, a gente tem um encontro, né, com o médico, enfim. E por isso que eles estão fazendo esse estudo, para saber o porquê. Tem meninas, 19, 21, 20, 25, que têm que tirar as duas mamas. E aí? Meu Deus, como assim? A gente só faz a mamografia depois dos 40? E aí, como? Com 20, 19 anos?
Uhum.
E aí, como? O porquê disso? Talvez usante, que é uma bomba de hormônio, né?
Uhum.
Que a gente talvez... Eu não sou médica, mas assim, um pouco da experiência.
Sim, da sua experiência,
né? Que talvez hoje as meninas começam muito, muito cedo, né? Uhum. Nesse negócio dos usante, aquela coisa toda, enfim. Talvez, não sei, vamos ver os estudos daqui a pouco, né? Já tá ali, mas alimentação.
O estresse.
O estresse, ele é uma porta que se abre para essa doença. E como outras doenças também. Então, hoje eu e minha mãe vivemos uma vida doida lá em casa. Que eu não consigo me preocupar. A Lari falou pra mim assim, ué, Ivete, como não consegue se preocupar? Isso não existe. Ela falou esses dias me questionando. Eu falei, a minha cunhada, Lari, eu não consigo mais me preocupar. É uma coisa muito doida. Que eu falo pros pacientes, eu falo pro médico.
Uhum.
E aí o Dr. Magnus, esses dias lá atrás, ele falou pra mim, Ivete, se todas as pacientes viessem pra cá, como você, sempre sorrindo, sempre mil, tá ali, de boa.
Sim. Você vive hoje?
Não existe amanhã pra mim. É o agora. Então, minha mãe, consegui dar uma acelerada, tipo, dar uma freada na minha mãe também, porque minha mãe era muito ativa. Eu falo pra mãe, não é assim a vida, não. Porque toda vez que eu volto, eu vejo diferente. Algo diferente lá que não. Vamos dar uma parada. Então, a minha mãe, ela era muito ativa, então consegui dar uma parada às 9h30 da manhã. Ela fala, que sono. Eu digo, mãe, o que te impede de dormir? Aí eu falo para ela, você vai dormir e eu vou fazer minhas coisinhas. Não, então você também vai. As duas vamos dormir sem estresse.
E acordam
stress.
Bem belas.
Meio-dia sem almoçar, às 13h30, às 14h, de boa.
É que a gente se cobra muito, né? Não, tem que trabalhar,
estudar. Não, precisamos de muito para viver, gente. É. Nós vamos e tudo fica.
É.
Vamos começar a se conscientizar, gente, que não precisamos de muito, não.
Temos que...
Viver, curtir a família. A família é o bem maior que Deus nos deu. Dá uma parada. Aproveite o máximo que vocês puderem da família. Que eu vejo assim, a família. Que hoje as pessoas querem ter. Deixa eu te contar um episódio que me chamou muito a atenção.
Sim.
Um senhor de Barbosa, 60 anos, ele falou pra mim, Ivete, olha só, tô com 58 anos. E eu sempre tava me programando de guardar um dinheiro, que depois dos 60, né, eu estaria aposentado, e eu só queria viver minha vida, tá de boa, e viajar. Eu tô aqui, eu nem sei se eu vou viver. E aí? Aí eu falo pra ele, gente.
Pensava lá na frente.
Exato.
Tem que viver hoje.
Hoje. Não existe amanhã, amanhã é Deus, Deus sabe, Deus prepara tudo. Então, vamos viver intensamente. Ajudem o paciente ou o familiar que está na sua família ou do vilo de dizer, vai passar, não queria ouvir falar, tipo, né? Não, ouça. Nós precisamos ser ouvidos. Precisamos muito ser ouvidos. Que a família é nosso suporte. E como se mais pessoas quiserem participar nesse projeto na Oncologia em Bento, bem tranquilo, cheguei lá, converso com as meninas, mas tem que ser paciente que já, né?
Uhum.
Tá ali, que já passou, que tá na fase ali ainda. Tem paciente que ainda tá se tratando e tá lá.
Tem dia específico que vocês se encontram lá?
Todos os dias tem uma paciente. Agora conseguimos um paciente todos os dias. E meu dia é sexta-feira.
Uhum. Então tu vai todos
Sim.
os dias?
Agora pra... tirei uns dias por causa, assim, problemas pessoais, mas eu vou voltar. Lá é meu lugar, né? Uhum. Lugar e eu torço pra que onde tenha outros hospitais que tenha um projeto, não precisa ser igual, mas parecido, né?
É, a Ivete já me disse que ela foi convidada para implantar esse projeto em outros hospitais, junto com outras pessoas, né, que são ligadas.
Porque a gente vê
a
que é muito importante, então as pessoas me seguem no Instagram, no Facebook, enfim, nas redes sociais, então elas veem quanto é importante, né, de tirar um sorriso, né, que eu acho muito lindo, sair, as pessoas, eu já recebi, hoje de manhã as pessoas, Ivete, você tá onde? Você tem que estar aqui. Calma, eu vou voltar.
Então,
lá, gente...
Ela vai voltar.
Vou voltar. Lá é meu lugarzinho que Deus me colocou e eu quero voltar.
Ela, ela tem essa missão que Deus
Exatamente,
me colocou.
Exatamente, eu quero. E em outros lugares também, né, que se Deus me permitir, eu quero estar em mais lugares.
De toda essa nossa conversa, Ivete, então, qual a sua mensagem que as pessoas estão nos acompanhando? Você já disse, né? Vamos viver mais hoje, mas o que você diria? E vou te dizer uma coisa também da sua mãe. Ela faz uma torta
Ah,
suíça
maravilhosa.
fenomenal,
Obrigada.
que o Frei Aldo, ele
Ai, que bom.
apreciou lá na casa do Assir
Sim.
Boroto, que a gente foi gravar o programa Pensando Bem. Ele adorou também a
A Larissa, eu
Larissa, o
adoro,
Assir,
meu.
uma
São meus
recepção
amores.
incantável.
Minha família, eu sempre agradeço a Deus, né? Então, a mensagem que eu deixo assim, ó. Sentir um sintoma, procura um médico. Mesmo que você vá para nada, não espere. Porque hoje a gente vê que a gente está vivendo em outra realidade. Alimentação, a gente sabe que não é mais como lá atrás, né? Que é totalmente diferente. O estresse, tenta desacelerar um pouquinho. Sair do trabalho, deixa o seu trabalho lá, vá para casa, viva intensamente, né? Em casa, cada momento com a sua família, com a sua esposa, filhos, marido, esposa, enfim. Viva intensamente e procure valorizar. Que eu sempre falo que o nosso corpo é um templo sagrado que Deus nos deu, né?
Desacelere.
Desacelera, curte a vida. Deus aí, Deus nunca deixa faltar nada para nós. Deus é maravilhoso, é muito bom. A gente precisa trabalhar assim, a gente tem umas. Olha tudo que eu passei, né? Olha tudo que eu passei, gente. E hoje eu tô aqui. Deus me deu tanta coisa que eu nunca podia imaginar. E às vezes eu questiono, Deus, será que eu sou merecedora de tanta coisa boa, né? Mas eu vejo assim, ó, todos nós somos merecedores, mas assim, nós temos que fazer a nossa parte. Deus nos dá tudo, nós temos que fazer a nossa, né? Então, curtam a família, cuidem da alimentação, muito importante. O estresse, gente, é uma porta para essa doença. Então, tome muito cuidado.
Ter fé, rezar.
Ai, a fé é tudo. A fé é tudo. Eu falo, assim, que se eu tô aqui hoje, é Deus e a minha fé, né? Que depois de tudo que eu passei, a minha fé me sustentou e eu tô aqui.
Que
Graças a
bom,
Deus, né?
Ivete.
Eu que
Obrigada por compartilhar
agradeço.
conosco aqui no
Obrigada.
Saúde e Bem-Estar essa história
Obrigada.
linda,
E
gente.
se cuidem.
Se
Se cuidem e
cuidem.
vivem intensamente, que vale a pena.
Isso
Deus é
aí.
maravilhoso.
Este
Obrigada.
foi o Saúde e Bem-Estar.
Saúde e Bem-Estar.
Oferecimento: TNA Análises Clínicas, o laboratório que fica junto ao Hospital São Pedro. Fone 3462-1462. Hospital São Pedro de Garibaldi, comprometido com a saúde de sua comunidade. Oferece novos equipamentos para radiologia. Agende seus exames pelo 3464-9797.